senhor José Lucena, arquiteto e urbanista de São Paulo, para a apresentação da proposta de zoneamento municipal, uso e ocupação do solo e sistema viário.
Boa noite, é um prazer, desde 2004 a nossa equipe está trabalhando nesse projeto e agora nós concluímos o zoneamento, estamos apresentando como proposta para vocês. Quando nós pegamos o desenvolvimento do zoneamento, uso e ocupação de solo da cidade de Caraguatatuba, a primeira coisa que nós tivemos que observar foi qual a influência dessa cidade no estado de São Paulo e em relação aos outros estados. Então, aqui eu estou resumindo o projeto do PDDT, que é o Plano de Desenvolvimento, o Plano Diretor de Desenvolvimento do Estado de São Paulo até o ano de 2020, feito pelo governo estadual. Então, isso é um resumo do que se pretende e do que vai acontecer. Então, nós temos aqui a nossa Caraguatatuba, São Sebastião, e aqui nós temos Osasco, Sorocaba, Campinas. Esse daqui vai ser o maior triângulo de logística e desenvolvimento da América Latina. As indústrias automobilísticas já estão todas se instalando aqui. Aqui nós temos a Raposo Tavares em Castelo Branco. Nós temos uma ligação entre Itu e Jundiaí. Nós temos a rodovia Dom Pedro e a ligação entre Campinas e Sorocaba. Tudo isso aqui é pista dupla já. Então, esse triângulo de desenvolvimento, na realidade, ele está recebendo Minas, está recebendo Goiás, está recebendo Mato Grosso, está recebendo Paraná, cai tudo aqui. E isso aqui também, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba. Então, estas duas regiões são as regiões de maior desenvolvimento. Só que o que atrai toda essa região é justamente Porto de Santos e Porto de São Sebastião. Nós temos aqui, para completar esse macroanel, que é muito mais importante do que o anel que está sendo feito agora, porque ele pega todo o tráfego do norte do Brasil para o sul, ele tem 70 quilômetros de Sorocaba para pegar a Regis Bittencourt, e tem 70 quilômetros da Tamoio, que tem que ser duplicada, tanto uma como a outra. E aí ele vai fechar o grande anel viário do estado de São Paulo. Então, para você começar um projeto de alguma coisa, você tem que ver qual é a envoltória que esse projeto tem para você definir algum partido e alguma solução de todos os fatos que o envolvem. Então, nós temos aqui essa duplicação. E em Caraguatatuba é que vai receber todo esse impacto, porque o Porto de Santos tem 6 quilômetros de canal e tem 11 metros só de calado. E hoje os navios, de uma maneira geral, tanto graneleiros como os navios de container, chegam a 16 metros de calado. Então, se vocês quiserem fazer uma observação, vocês vão lá e ver que os navios estão saindo com 3 metros acima da linha d'água. Então, o que acontece? O Porto de São Sebastião tem 25 quilômetros de extensão e 25 metros de calado. Então, é evidente que aqui vai acontecer tudo para os próximos anos. Só que isso que vai acontecer aqui tem um reflexo direto na nossa cidade. Então, este reflexo em todo o litoral norte, que nós estamos planejando a cidade justamente para não virar uma cidade toda desorganizada, que nem nós temos o exemplo de uma série de cidades do Brasil, inclusive Macaé. Então, nós queremos a nossa Caraguatatuba, eu estou aqui há 30 anos e quero ela bonita e não uma cidade toda desorganizada. Aqui nós temos o microanel, o anel que está sendo construído agora e que liga todas as cidades. Só que o sul de São Paulo já esbarrou nas represas Guarapiranga e Birigues. Então não tem mais como crescer. Nós temos a zona leste também, que encostou aqui numa zona ambiental muito forte, que também não tem como crescer. A zona norte está na Serra da Mantiqueira, não tem como crescer. Então, este anel viário estando completado, este eixo todo aqui dentro vai ser um bloqueio quase de desenvolvimento. Porque esse anel viário está no meio das represas, não sei o que ele vai fazer. Então, isso aqui é muito importante e cai exatamente na nossa cidade. Verificando isto, o que é que nós fizemos? Preparamos a cidade para receber esse impacto. Pode passar o próximo. Então, aqui estão os mapas da São Sebastião, Caraguatatuba, Batuba, as divisas, não é? Pode passar. Aqui nós temos o macro zoneamento, né? Econômico e ecológico, em relação à malha viária e ao local de desenvolvimento. O Paulo já falou, pode passar. Aqui, bom, aqui nós temos a cidade. Na realidade, a cidade é um organismo vivo. Ela determina automaticamente as regiões de crescimento. A não ser que ela seja uma edicídio, ou uma cidade planejada para ser uma capital. Fora disso, você criar uma cidade e falar que ela vai ser alguma coisa, é muito difícil. Por exemplo, este lado sul da cidade, em 153 anos, ele vem sendo desenvolvido como grande comércio, indústria, e em relação até pela passagem que vai a São Sebastião, ao Porto. Então, tudo aqui está acontecendo e nós temos que preparar esse local, porque Paulo falou que aqui nós temos a Zona 3 do Marco Zoneamento. Exatamente, nós temos. Só que alguém veio aqui, do governo federal, colocou uma Petrobras, 1 milhão de metros quadrados. Isso descaracterizou toda essa zona. Jogou essa zona para uma zona industrial automática. Então, nós temos uma proposta também no nosso zoneamento sobre isso aqui. Então, pelo próprio desenvolvimento da cidade, ela foi dividida em três automaticamente durante todo esse período. Aqui a zona central, aqui ficou a zona sul e aqui ficou a zona norte, né? E a zona de maior desenvolvimento foi exatamente a central e a sul. A norte ficou como Massaguaçu, que ainda tem muita coisa para ser feita, não é? Então, o que é que acontece? Primeira coisa, vamos desbloquear a cidade para poder receber todo esse impacto que vai chegar. Vai chegar quando? Daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos? Pelo menos as reuniões que eu tive no DR, isso aqui é de urgência extrema, porque começaram a subir os caminhões do gás do GLP pela Tamoio, vai ser um inferno. E se for o C5 também, vai ser outro. Então, a nossa proposta, a nível de governo estadual, foi a seguinte: ou nós fazemos o anel viário da cidade, que foi planejado antes da descida da Tamoio duplicada, ou nós fazemos junto, ou nunca depois. Por quê? Vai ter um tubo, vamos pôr assim, pessoal que está aí, para entender melhor, nós vamos ter um tubo de 8 polegadas de água descendo e uma saída de 2. Então, aonde hoje já está tudo congestionado, na duplicação vai parar, simplesmente. Né? E nós temos um outro probleminha ainda para desenvolver esse sistema viário periférico. É que Angra dos Reis, Paraty, não sobe a Serra da Tamoio, vem tudo para cá. E todo o litoral sul de São Sebastião passa tudo aqui. Mas está passando aonde agora? Na frente do Silvio Indaiá. Então você tem de Maranduba até a subida hoje da Tamoio, 4 horas, 5 horas. Isso não é bom para a cidade. Isso retarda os investimentos, retarda tudo. Ninguém quer saber. Vou saber, vou ficar 4 horas, 5 horas, 7 horas para chegar em São Paulo, para rodar 200 quilômetros. Então, o que, que nós fizemos? Fomos lá no DR, não é? E esse anel viário até aqui estava planejado, mas sem as saídas e descendo só uma pista. Nós propusemos descer as ruas e a Tamoio ficar como alternativa. Então está sendo discutido isso. Propusemos diversos trevos aqui e outros trevos aqui onde é o Cantagalo. Então eu gostaria que entrasse agora o sistema viário. Você vê que nós estamos preparando a cidade para poder receber... Volta mais um. Nós estamos preparando o sistema viário para poder receber o zoneamento. Não adianta você fazer zoneamento se a cidade não tem vazão de trânsito e não tem infraestrutura para receber o zoneamento. Então, o que acontece? Nós estamos descendo aqui, a pista dupla, onde é a Serra Mar. O anel viário vem aqui para São Sebastião. Aqui foi determinada a zona de retroporto. Aqui, zona de logística coberta, zona industrial não poluente. Não é? Indo para o litoral norte, você passa por trás, desce por trás, passa por trás de Massaguaçu e desvia a cidade. Independente desse traçado de anel viário que o nosso grupo fez, existe o traçado interno, que é esse aqui, que foi totalmente desbloqueado aqui no centro também, no centro da cidade. Você tem desencontro de pistas de grande calibre que tem que sair dali para poder pegar uma pista pequena para poder pegar outra. Então nós desbloqueamos tudo isso aqui também, não é? Bom, pode continuar. Foi para o norte, mas bom, veio para o sul. Então aqui em Massaguaçu você vê que tem aqui o anel, não é? Aonde é hoje a BR-101, a ideia é que se torne uma região realmente de praia, igual nós temos aqui no centro, com pista dupla, com tudo isso. Só que a pista dupla que vai ficar lá vai ter uma pista só, e a grande pista que tem hoje virá um grande calçadão e lazer para o pessoal lá. Nós temos aqui o Capricórnio formando dois trevos, um para a pista atual e o outro pegando o anel viário. Essas são saídas para o anel viário. É. Com isso, todo esse trânsito que vem aqui para dentro da nossa cidade é desviado por fora, cai direto na duplicação da Tamoio e cai direto também quem quiser subir na Tamoio atual. Nós temos, aí com isso, nós fizemos aqui, depois do zoneamento em toda a cidade, né? Nós temos aqui uma região já pronta, porque é tudo região de proteção ambiental. Tabatinga está completa, condomínio completo, não tem onde mexer, porque é tudo de proteção. Aqui nós temos Massaguaçu, zoneamos Massaguaçu, e o que, que nós fizemos? Fizemos da orla para trás, nós fizemos a altura dos prédios progressiva. Então você tem 9, você tem 12, você tem 14 e 18, 18 aqui, 16 aqui. E você cria entre eles, entre essas áreas, você cria uma grande área de aeração. Aqui você tem uma outra pista que já existe, que é essa parte comercial, está em vermelho, toda a parte comercial. Aqui também vai até 14 pavimentos, começando na orla com 9. E aqui nós temos o máximo 3 andares, 4 andares aqui. Aqui na realidade é residencial só. Aqui vai até 6 andares. Pode pôr a outra. Aí nós estamos assim. que é Martinho de Sá. Então, o anel viário aqui, depois vocês vão ver na malha viária que está sendo entregue para vocês. O governo do estado tinha parado aqui e feito a pista até aqui no fim da Castelo Branco. E aqui feito um complexo de viaduto, né? E que nós prolongamos essa pista por onde já existe até a Martinho de Sá, fazendo um contorno. Então desbloqueamos também aqui a Martinho de Sá. E aqui nós desbloqueamos totalmente a Castelo Branco hoje, né? Passando direto para vir até aqui onde é o Silvio Indaiá e a subida da Tamoio. Onde tinha que ter cruzamento de pista dupla, nós colocamos viaduto, um por cima e um por baixo. Rotatória para pista rápida não funciona. Não adianta inventar o que não funciona, tem que inventar aquilo que funciona. Então você tem todo o tráfego que vem do litoral sul e também que vai vir da Petrobras, ele passa aqui por cima e sobe direto e desce direto. Todo o tráfego que vem de todo o litoral norte até Angra vai passar por baixo, ou vai para o litoral sul, ou sobe direto, ou passa no viaduto e desce direto. Então, com isso, aquele bloqueio e aquela confusão toda que tem na frente do Silvio Indaiá vai desaparecer. Aí nós continuamos e fizemos uma série de trevos, uma série de intervenções urbanas. Algumas intervenções têm viaduto por esse motivo da pista dupla, outras não têm, são simplesmente retornos e outras intervenções. Com isso nós desbloqueamos a cidade. Na chegada da pista dupla, da Tamoio, esse trevo tem conexão com essa pista rápida que existe hoje lá, que é o grande centro de comércio de Caraguatatuba, com o trevo, e aqui é a zona de desenvolvimento do ali da Serra Mar. E desse trevo já cai na outra pista dupla que vem até o Camaroeiro. Essa pista dupla, na realidade, que é a marginal, né, na realidade ela continua até a Martinho de Sá. Então essa é uma área toda urbanizada, né? Vocês viram que a gente criou três áreas de abertura da cidade. Bom, com as áreas de abertura, o que é que nós fizemos? Fizemos os prédios, tá vendo? Essas áreas são áreas de aeração, onde tem o Indaiá, onde tem o Rio do Ouro, outras áreas de aeração. E com isso, com essas áreas de aeração, nós fizemos o escalonamento progressivo do mar para dentro. Então aqui, por exemplo, os prédios aqui são bem baixos. Nesta outra parte aqui, aqui nós colocamos uma ZEIS. A ZEIS é obrigatória estar nas áreas de fácil acesso ao centro de trabalho, a maior concentração de trabalho. Pode descer um pouco mais. Então, aqui tem outras ZEIS, né? Aqui é uma proposta de colocação no aeroporto para que você tenha um porto eficiente e uma cidade eficiente. Você tem que ter três modais: ferrovia, porto e uma pista dupla, né? Vamos dizer, uma freeway. Então, está faltando isso aqui. Aqui seria a zona de expansão urbana nossa. Como falou o Paulo, tem 70 milhões de metros aí, quer dizer, mais do que a metade da cidade está aí dentro. Então, se nós não ordenarmos isso aqui, vai virar um caos. Pode passar. Aqui é a proposta que o anel viário passava aqui em cima, que é só pedra. A nossa proposta é que ele venha direto. Por exemplo, esse cruzamento aqui, nós temos pista dupla com pista dupla rápida. Então teve que ser feito através de viaduto, que já não precisou. E com isso aqui teve outro, aqui tem outro trevo com um viaduto só, mas que abastece aqui onde é o querosene e olaria, não é? E desenvolve essa região também aqui, ó, uma região para 12 pavimentos. Podemos continuar. Continua para cá. Não? Está vendo aí? Tem que provar tudo o que estão falando. O negócio é o seguinte: aqui é uma proposta de expansão urbana para o, para o que está acontecendo aqui na Fazenda Saramago. Então, isso é uma proposta de expansão urbana. E nós vamos fazer aqui alguns trechos. Podem continuar. Esse é o sistema viário que vocês vão analisar. Então, o que foi feito no sistema viário? Vocês podem continuar. Estão vendo a malha viária? Para você ter uma ideia, quando você chegar aqui, você já... Você vem, se você vier por aqui, você tem acesso direto. Se você vier de São Sebastião, você já entra direto também. Olha, vocês percebem o centro da cidade completamente desbloqueado, não é? Aqui, a mesma coisa. Aqui, cada trevo tem o seu projeto. Então, isso aqui vocês podem analisar o que vai acontecer, porque tem o número e o código do trevo. Pode continuar. Pode continuar. Pode ir. São 33 intervenções urbanas. Agora, pode passar. Isso aqui é o que acontece hoje. Nós temos... essa distância entre os nossos prédios. Pode continuar. Está aqui, ó. Pode continuar. Está vendo? Olha o paredão. Pode continuar. Olha a distância. Está vendo? São 2 metros. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Volumetria em arquitetura não tem nada a ver com uso. Nós estamos fazendo um trabalho técnico e um trabalho baseado em propostas arquitetônicas com lógica. Ninguém come saudosismo. Nós somos alimentados pela lógica. Então, se você tem uma lei que protege determinado edifício e não protege outro, essa lei é injusta. Gabarito e volumetria serve para qualquer tipo de edificação, desde que se trate de urbanismo. Vamos continuar. Então você vê, é isso que nós fizemos. Fizemos afastar, exatamente recuar os prédios. Pode ir. Ó, vocês estão vendo? 2 metros. Olha lá, do lado de lá, 2 metros. Pode continuar. Olha aqui, ó. Hoje, pelo novo cálculo, aqui é 6,5 metros nesse gabarito. Pode continuar. Olha aqui. Está vendo? Hoje aqui você teria 12 metros de distância. Pode continuar. Aqui nós estamos mostrando, não é? Dando exemplo em cada terreno, como vai ficar, isso aqui na escala, como vai ficar as construções implantadas nos terrenos. Pode continuar. Está vendo? Olha aqui, ó. Ah, e tem o tamanho do terreno também. Porque o recuo é tão grande que o tamanho dos terrenos influencia muito. Então você tem uma cidade mais aerada. Quando você escalona, o posicionamento do vento quando bate com um prédio para o outro é igual aquela ventilação de cabeçote de moto. ele bate num prédio e passa para o outro, e vai refrigerando. E quando você tem, entre um prédio e outro, um afastamento maior, o vento que passa retira essa turbulência entre os prédios. E você tem uma ventilação melhor. Quando você tem tudo alinhado, você abafa a cidade. O próprio prédio faz o papel de refrigeração. Pode ir. Aí, aqui você tem a distância. Pode ir, pode voltar. Só que tudo vocês vão ler. Tá vendo? Vocês viram a diferença entre o que existe hoje. Pode voltar. Olha, esse é o existente em escala. No mesmo terreno, esse é o existente que fica. Bom, eu acho que vocês aí vão ter todos os projetos para vocês analisarem, criticarem. Isso tudo é proposta. Qualquer crítica sobre o zoneamento, eu gostaria que viesse embasada tecnicamente. Muito obrigado. Foi um grande prazer apresentar para vocês o zoneamento da cidade e creio que vai ser um momento histórico para a cidade de Caraguatatuba. Muito obrigado. Boa noite.